Muito obrigado, presidente, senador Paulo Paim. Eu venho à tribuna na tarde de hoje para prestar uma homenagem, um voto de reconhecimento a uma instituição que há 9 décadas trabalha em favor da educação no semiárido brasileiro. Como todos aqui sabem, sou filho de Petrolina, terra que tive a honra de administrar por 3 vezes como prefeito, graças à generosidade e à confiança dos meus conterrâneos. Petrolina é a mais importante cidade do sertão nordestino e hoje conta com mais de 326 mil habitantes. Se chegamos a nos tornar a capital do sertão, senhor presidente, muito se deve à luta dos que sempre militaram em favor da educação. Pessoas que dedicaram suas vidas a formar novas gerações, orientando os jovens para o conhecimento acadêmico de grande qualidade, mas com grande atenção à cidadania e aos direitos humanos, valores fundamentais para o bem-estar de qualquer sociedade justa e harmônica. No último mês de fevereiro, o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, um dos mais tradicionais de Petrolina, completou 90 anos de existência. Uma história que se confunde com a do próprio município. O colégio foi construído a partir dos sonhos do primeiro bispo de Petrolina, o visionário Dom Antônio Maria Malan, que levou para as terras sertanejas 6 irmãs vindas do sul do Brasil e da Europa. Quando de sua inauguração, em 1926, a instituição atendia apenas crianças da 1ª à 4ª série. Era a escola primária bastante simples, ao lado da Catedral da Fé, um dos cartões postais da nossa cidade. Desde então, a instituição cresceu e se consolidou como uma grande referência educacional para os sertanejos. O colégio é um orgulho para todos nós pernambucanos, mas de forma muito especial para os que, como eu, nasceram às margens do Rio São Francisco. Atualmente, o Maria Auxiliadora conta com mais de 3 mil estudantes em suas salas de aula e conta com um corpo de funcionários dedicados a manter a tradição de qualidade da instituição. Senhor presidente, quero encerrar esse registro homenageando de forma particular a diretora do colégio, a irmã Júlia Maria de Oliveira, uma educadora de reconhecida competência e com um relevante histórico de serviços prestados à Petrolina e à região do São Francisco. Senhor presidente, também registro na tribuna, com grande pesar, o falecimento da ex-deputada pernambucana Isabel Cristina. Ela era uma militante do Partido dos Trabalhadores. Ela faleceu após um longo período de luta contra o câncer, na Petrolina que tanto amou. Conheci Isabel de perto e convivi com ela em memoráveis caminhadas políticas. Foi vice-prefeita no 2º mandato que exerci como gestor da nossa cidade. Sua sensibilidade e determinação foram muito importantes para que conseguíssemos realizar um mandato que transformou Petrolina. Mais tarde, Cristina, como muitos lhe chamavam, se elegeu deputada estadual e na Assembleia Legislativa mostrou-se incansável na defesa das mulheres e dos homens do sertão. Os direitos civis, o combate à seca e à educação sempre foram bandeiras caras a Isabel Cristina. Pernambuco e, em especial, o submédio do São Francisco perdem uma pessoa que jamais teve medo de enfrentar os desafios. Uma sertaneja valente que nos encheu de orgulho, que neste momento de dor e sofrimento, Deus possa confortar seus familiares e amigos mais próximos. E para deixar essa tribuna, não poderia deixar de fazer um registro rápido ao pronunciamento da senadora Fátima Bezerra, que me antecedeu ao comentar a decisão do presidente Michel Temer de sancionar a nova medida provisória, a nova medida provisória 733, que abre um novo caminho para a recuperação do setor rural do Nordeste brasileiro. É verdade que não conseguimos resolver todos os problemas, mas conseguimos dar um passo importantíssimo. Nós conseguimos de toda a dívida, o saldo da dívida do setor rural do Nordeste, do semiárido e também das regiões mais úmidas do Nordeste brasileiro, incluindo aí até partes de Minas Gerais e do Espírito Santo, totaliza um estoque de dívida da ordem de 18 bilhões de reais. Essa medida provisória resolve mais da metade desse estoque de dívida. Toda a dívida contraída com recursos do FNE ou com operações mistas foram amparadas pela decisão do presidente Michel Temer. E para nós que somos do semiárido, sobretudo que fomos os mais castigados pelas sucessivas secas, a informação que dispomos é que as operações com FNE ou com operações mistas através do Banco do Nordeste responde por mais de 94% do crédito rural concedido para a região semiárida. Portanto, essa medida provisória também resolve o problema do pequeno, do médio e do grande. O pequeno, é verdade, não teve a remissão em valores até R$ 5.000, mas o pequeno teve um rebate de 95%. Se o pequeno agricultor deve R$ 15.000, ele vai poder liquidar a sua dívida com apenas R$ 750. E se ele não tiver R$ 750, ele vai poder parcelar 20% da sua dívida, que é R$ 3.000, para poder ter 3 anos de carência e 10 para pagar. A última parcela só será paga em 2030. E é por isso que o senador Garibaldi Alves tem razão, que foi o relator revisor da medida provisória que originou essa nova iniciativa do governo federal. Nós nunca tivemos a possibilidade de rebates tão generosos para a liquidação da dívida e, ao mesmo tempo, a possibilidade de rebate para renegociação de dívida para permitir que os pequenos, os médios e os grandes pudessem recuperar o seu crédito, limpar o seu cadastro e poder voltar a operar com os bancos oficiais, notadamente o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil. Por isso é que eu não poderia deixar de fazer esse comentário. E também levar para a pequena agricultora, para a representante do Rio Grande do Norte, que escreveu a carta, a senadora Fátima Bezerra, que ela procure observar na edição da medida provisória, que foi publicada agora no dia 14 de junho, no artigo 1º, parágrafo 3º, está disposto: fica suspenso o encaminhamento para a cobrança judicial dos débitos referentes às operações enquadráveis nesse artigo. Quais são as operações? As operações com FNE ou operações mistas. E lá na frente, no artigo 3º, que trata das liquidações para qualquer outra fonte, aonde não foi dada a renegociação, mas foi dada as condições para liquidação. Lá também, no artigo 3º dessa medida provisória, foi também disciplinado. No parágrafo 9º, está escrito: fica suspenso até 29 de dezembro de 2017 o encaminhamento para a cobrança judicial dos débitos referentes às operações enquadradas nesses artigos. Portanto, a suspensão da cobrança por parte dos bancos oficiais na região Nordeste foi plenamente atendida pela medida provisória.
Vossa Excelência, permite uma parte.
Eu vou, com a compreensão da nossa presidente, eu vou ouvir o nobre senador Garibaldi Alves, que foi o relator revisor da medida provisória.
E a presidente é uma nordestina, nossa presidente. Eu quero me associar não apenas às palavras de Vossa Excelência, que palavras já se diz, o vento às vezes as leva. Eu quero me associar ao trabalho desenvolvido por Vossa Excelência, ao lado dos membros da comissão, do relator, que é um deputado de Alagoas,
Max Beltrão,
porque, afinal de contas, Vossas Excelências se debruçaram sobre a realidade do Nordeste e não iriam permitir uma frustração, porque se criou toda uma expectativa em torno da medida provisória e não iriam permitir de maneira nenhuma que isso terminasse em mais uma frustração, eu repito. Eu quero dizer, senador Fernando Bezerra, que não se resolve do dia para a noite os problemas do semiárido nordestino. Quando se fala em solução definitiva, eu não acredito que tenhamos isso como se deseja. Desejaria muito que isso acontecesse. Eu sou filho de um produtor rural que sentou-se numa cadeira dessa aqui do Senado. Eu tenho o nome dele e eu sei o quanto ele terminou empobrecendo na atividade rural. Porque hoje, senador Fernando Bezerra, me permita, hoje não existe o grande produtor rural do Nordeste, o médio produtor rural do Nordeste, o pequeno produtor, não há como. Na verdade, todos eles sofrem os efeitos perniciosos da seca. Então, se falar em grande, parece até que eles não são atingidos e eles não são mais os latifundiários de antes. Eles empobreceram, senador Fernando Bezerra. São 5 anos agora sem chuvas. Ao longo da história do Nordeste, isso vem se repetindo. É tanto que já não se fala mais em combater a seca, como o Denox pronunciava. Se fala em conviver com a seca. Então, eu não nego o esforço da senhora Joana D'Arc, mas eu quero louvar o trabalho de Vossa Excelência. Eu fui um relator revisor que não estive à altura do trabalho que foi desenvolvido por Vossa Excelência. Eu peço até desculpa ao presidente, mas tenho convicção e confio na palavra do presidente da Federação da Agricultura, como confio na palavra de Vossa Excelência, que nunca se fez tanto para amenizar esse sofrimento do produtor rural do Nordeste e falo até do meu Rio Grande do Norte. Obrigado, senador.
Muito obrigado, senador Garibaldi Alves. Eu ouço com prazer o senador José Medeiros.
Senador Fernando Bezerra, nada melhor para clarear as trevas do que a luz do sol. Vossa Excelência foi extraordinário aclarando, até porque quando a pessoa não quer ver a verdade, tenta turbar. Mas Vossa Excelência veio e colocou a realidade dos fatos. Foi bom para todos que ouviram, inclusive para a Joana D'Arc. Eu quero dizer que essa medida é uma medida de justiça e eu, inclusive, fiz uma emenda nela para que a gente possa também ver a realidade dos agricultores ali do estado de Mato Grosso, que também passam pelas mesmas dificuldades, o pequeno, e espero que aqui no plenário a gente possa votá-la. No mais, é só lhe parabenizar e parabenizar o relator, que com certeza está à altura, sim. Ele é muito modesto, essa característica desse potiguar, mas, no mais, parabenizar vocês dois por essa importante medida para o pequeno agricultor brasileiro.
Muito obrigado, senador José Medeiros. E eu encerro apenas sublinhando as colocações do senador Garibaldi Alves. Na realidade, uma das outras, ou das muitas inovações, dos muitos benefícios que a medida provisória 733, assinada pelo presidente Michel Temer, traz para o setor rural do Nordeste, é fazer justiça com os pequenos, médios e os grandes agricultores do Nordeste. Porque grande agricultor no semiárido são aqueles que têm propriedades inferiores a 500 hectares, a 1.000 hectares, o pessoal que trabalha na área da produção de leite, pessoal que ainda por teimosia faz a irrigação com aproveitamento de água em alguns reservatórios do Nordeste, pessoal da fruticultura espalhado em algumas regiões como Petrolina, Juazeiro, como Apodi no Rio Grande do Norte, no Ceará, em alguns perímetros irrigados implantados pelo Denox. Portanto, a medida veio em boa hora. Ela traduz uma luta incessante de toda a bancada do Nordeste, aqui registrar o trabalho do coordenador da bancada do Nordeste, o deputado Júlio César, e traduz também o desejo de governadores, de prefeitos que brigaram, que se juntaram a essa causa para que a gente possa resgatar o crédito do pequeno agricultor, do médio agricultor e do... Senhora Presidente, de que essa medida poderá gerar milhares de empregos no semiárido nordestino, porque nós vamos resgatar a capacidade do setor rural de contrair novos empréstimos. E vai ser possível investir na propriedade, fazendo uma cerca, fazendo uma aguada, levando um melhoramento, comprando matrizes de melhor linha genética. Isso tudo vai significar um período de ressurgimento do setor rural do Nordeste brasileiro, notadamente a agricultura familiar e a caprino-ovinocultura, que é o instrumento de promoção do desenvolvimento da nossa região. Muito obrigado.